Bola rolando para mais um podcast do Eixo. Eu sou Henrique. E aqui comigo, mais uma vez, meus amigos que mais entendem de futebol nessa podosfera. A começar pelo cara que tá goleando aí. Semanas de felicidade, acabou aquele sofrimento que a gente tinha do cara comentando o Flamengo, era um desânimo, mas agora, amigo, agora é só vitória atrás de vitória. Só alegria, né? Ou não, né?
Tô renatizado. Então estamos todos renatizados.
E pode falar, vou ver mal.
Não, porque a tristeza que você falou aí é porque assim, a gente meio que assumia o mood do técnico, né? O Rogério Ceni era meio pra baixo, meio cabisbaixo, a gente ficava assim também. Agora não, agora a gente tá. Agora a gente tá feliz.
Ou seja, é um pleno vagabundo. E do outro lado, do lado esquerdo aí do corner, o líder do campeonato, e agora teve uma pequena interrupção aí na sequência de vitórias, mas continua líder, né, Jeff? Tranquilo. Seguindo aí. Como é que fala? De grão em grão, a galinha enche o papo, né?
De grão em grão a galinha enche o papo, mas meu amigo Doug aí tá doido pra cometer o crime, né?
Por quê?
Na verdade, o porco enche o papo, né?
O problema é que quando o porco enche o papo, ele é abatido, né?
Então, é isso que a gente tá esperando aí. Tamo chegando, hein, Jeff? O retrovisor já tá aparecendo a gente já.
Tá difícil aí.
Vamos lá, então, essa semana, como diria nosso saudoso... Polêmica! Esqueci o nome dele.
Roberto Avalone.
Ponto de exclamação!
Poucos jogos para comentar, mas tem muita coisa para comentar. Então, já vamos começar aqui pelos jogos do final de semana. Na verdade, eu vou fazer só um retrospecto, porque a gente teve jogos de complemento aí, né? Na quinta-feira. Como a gente estava falando, e nessa semana tá rolando Copa do Brasil, o jogo que complementou aí nos times do Eixo foi o Flamengo, que recebeu o ABC no Maracanã, inclusive... Falha minha de ter perdido aí os gols. Mas, cara, eu não vou ficar passando 6 gols aqui, porque senão a gente vai ter 3 horas de episódio.
Não precisa, esse aí não precisa. Não precisa nem falar, cara. Isso aí foi um... Nem sei dizer o que foi isso, cara. Foi um coletivo valendo.
Essa é a hora do Doug esfregar o pau na cara do torcedor do ABC, porque ele prometeu semana passada, né?
Eu falei que eu não esperava nada menos que uma goleada e foi o que aconteceu, né, cara? Não tem nem o que falar, cara. Foi um massacre, assim, não... Eu não lembro nem de todos os gols, assim, como foram, porque foram muitos, assim.
Cara, menosprezou a torcida do ABC e deu certo, hein?
Deu certo, esse é o pior.
Esse é o pior.
Mas, né, amanhã vai jogar e vai colocar aqui os bebês da Gávea.
É, os relacionados é aquele, a molecada, né? Nem o Renato foi. Nem o Renato viajou.
Já tá de folga.
Folga,
foi,
né?
O auxiliar lá dele. Cara, assim, a não ser que aconteça uma catástrofe.
Não, a chance do Flamengo de ser eliminado é a mesma da Terra ser plana.
Olha que tem uma galera aí que. Então,
olha
mas quem acredita nisso é tão idiota quanto quem acredita na Terra plana.
Provavelmente a gente perdeu aí uma grande audiência, tá? Dos terraplanistas aí.
Eu não lamento, não. Se tiver terraplanista escutando isso aqui...
Já é um filtro maravilhoso pra gente, né, cara?
Segmentar aí os futuros patrocinadores, a gente não aceita terraplanistas aí na nossa audiência, tá?
É, pra
não
assistir, a gente falando, tem que ter um QI mínimo aí, né? De 5, né, pelo menos, sei lá.
Então vamos lá pro Brasileirão. Brasileirão que começou no sábado, um clássico, tá valendo aí, como a gente até brincou, né, Jeff, o clássico que menos importa. O da sequência que a gente vai ter aí, né, no Libertadores, na semana que vem, esse clássico não importava tanto.
Mas tem muita coisa pra falar desse jogo.
Exato, que eu ia falar, se fosse só um 0x0, o jogo chato, como a gente previu e a gente acertou o placar, ia ter coisa pra falar, a gente ia passar batido, né, o que importa é quarta-feira que vem e tal. Mas, meu amigo... Polêmicas rolaram nesse jogo, que foi 0x0, como eu já falei, mas o VAR teve uma atuação, eu diria que importante, esse clássico aí.
Importante, mas eu vou começar... não é muito bem a palavra, não, calma, mas eu entendi, calma, o contexto.
Tô tentando fazer a mediação. Mas vamos começar pelo Jeff para falar o que ele achou da parte do Palmeiras no clássico, né?
Cara, como eu brinquei com vocês, o jogo seria 0-0 pro Palmeiras, e foi o que aconteceu. O Palmeiras não jogou. E o Palmeiras ainda não jogou contra o São Paulo do Crespo esse ano, vale ressaltar, tá?
Ah, tudo bem, não precisa ser tão sucinto assim, pode desenvolver, você viu o jogo, o que, que você achou?
Cara, vi o jogo bem depois, eu não assisti mesmo o jogo no ao vivo, mas da parte do Palmeiras não tem nada que comentar, assim, foi uma atuação bem ruim, bem abaixo. Em outros jogos, o Palmeiras venceria essa partida tranquilamente por 1-0, se fosse um outro jogo. Tranquilamente o Palmeiras faria 1-0 e venceria a partida, mas era um clássico e aí chance mínima de erro.
Clássico é clássico e vice-versa, né?
É isso aí.
Pô, o cara passou batido, não falou nada do lance, tô só.
Cara,
né?
Sabe o que é isso, quer, cara? Que eu
isso aí já tá começando a ficar com o cu na mão já.
Não, não, vamos lá. Então vou falar
tá
do lance.
Perdendo gás. Não, tá acabando o gás, Jeff.
Não. Primeiro que o energético é o outro, tá? O nosso era o leite. Leite não acaba o cálcio.
Ah, mas azeda, né?
Mas vamos lá. O gol do Rigoni, não tenho o que discutir, estava impedido.
Tá, sim, estava impedido.
O pênalti é um lance discutível.
Concorda, Henrique?
É um lance discutível.
Eu concordo. Assim... A gente pode discutir várias coisas no mundo. Tudo, na essência, tudo é discutível, né?
Tirando o fator VAR, esse é um pênalti interpretativo. Tem juiz que marca e tem juiz que não marca.
Certo.
Tirando o fator VAR.
O que isso não minimiza que foi pênalti. Você falar que tem juiz que marca e tem juiz que não marca não faz diferença que
foi
isso pênalti.
Isso aí, eu quero ver o pau torar, porra. Vamos lá.
Você dá a segurada que o pau vai torar no teu time daqui a pouco também, viu? Não se empolga, não.
Eu não marcaria o pênalti.
Por quê?
Porque, cara...
Porque eu sou palmeirense, fala.
Não é porque eu sou palmeirense. Eu não marcaria o pênalti. Apesar de que eu roubaria muito nesse jogo se eu estivesse apitando, descaradamente. Mas eu não marcaria o pênalti por quê? Eu acho que o jogador do São Paulo, ele sentiu o contato ali, que aí a gente nunca sabe por câmera de TV a intensidade real do contato. Porque tem pênalti e tem pênalti, como diria Milton Neves. Mas aí é aquela coisa, né? O jogador brasileiro, principalmente, ele tem muito costume de sentir o contato e cair, e abdicar do jogado. Eu não acho que foi um contato assim... Exorbitante, puta, foi pênalti pra caralho.
Exorbitante.
Exorbitante é uma palavra bonita,
ó,
né?
Eu até pausei aqui na transmissão, ó. Esse contato aqui, Doug, o que você acha desse contato?
Cara,
esse contato
o jogador
aqui,
de São Paulo abriu a asa. O
e
Gustavo
a proteção
Gomes
da bola.
Abriu a
Gustavo
asa.
O Gustavo Gomes agarra ele pelo ombro.
Então, aí o que acontece é o seguinte, cara. É uma conjunção de fatores, na minha opinião. Falando como neutro aqui.
Caralho, você tá torcendo pro pau torar.
Não, eu tô, mas agora eu vou fazer uma análise aqui fria e calculista. Existe o cara segura, tá? Dá pra ver aí na imagem, ele segura. Só que o jogador de São Paulo, como qualquer outro jogador do futebol brasileiro, ao sentir, o cérebro do cara processar que ele tá sendo segurado, encostado aqui, ele já desaba automaticamente, né? O teorema de Neymar.
E aí, seguindo aqui um pouquinho na imagem, se ele quisesse ficar em pé, ele conseguiria?
Não, olhando aí aqui, dá, ó, pra ver bem, ó, ele continua segurando.
Então,
assim,
então é pênalti, meu amigo. É isso que eu tô falando. Mesmo se ele tentar simular, ele não ia conseguir ficar em pé.
Eu achei pênalti, tá? Mas você tá defendendo que... Ah, não, o contato não foi tão forte assim e é interpretativo. Pode ser, não sei, não sou o cara, não fui agarrado ali. Quem foi agarrado foi o cara ali, pô. Mas o que parece pela imagem é que ele não conseguiu dar prosseguimento à jogada, né? Foi segurado.
Bom, como o Jeff começou a pauta aí, é um lance discutível. Esse jogo é tão bom de falar sobre a arbitragem que isso aí a gente podia até deixar passar. Porque aí eu quero ver qual vai ser o malabarismo para entender o que aconteceu no lance do gol no final do segundo tempo para anulação.
Simples. Simples, o jogador que tá impedido, vulgo Miranda.
Que tá impedido?
Suposto atleta Miranda.
O Miranda está impedido.
Que não participa da jogada.
Ele participa indiretamente, como os comentaristas gostam de falar. Ele atrapalha a visão. O gol foi contra? Ok, o gol foi contra.
Ele atrapalha a visão de quem?
De quem tá vindo de trás, o marcador.
E o que o marcador faz com ele?
Cara, o Miranda está impedido. Se é um lance...
A bola não passa nem nele, cara. A bola não vai nem nele. É inacreditável ainda interpretar um lance desse, sinceramente.
Cara, não sou eu que tô falando isso, são os comentaristas de arbitragem.
Tenta botar no ponto do lance aí, Henrique.
Ah, os comentaristas de arbitragem aqui dão a dica pro cara do VAR anular, né? Eu esqueci desse detalhe.
Ah, não, mas isso aí é outro caso. Fosse aí, se somente a gente quiser isso. Falar, a gente pode falar de um Fla-Flu que teve há anos aí, atrás ó. Aí, ó.
Não, mas olha só, vamos lá. Fosse somente isso, da interpretação do lance...
Não, o que eu queria passar ainda do lance, eu vou até pausar aqui, que até esse lance, tudo você pode discutir que se foi ou não, porque nem o impedimento é claro. Nem o impedimento do Miranda é claro, porque tem um jogador do Palmeiras lá na última linha, lá em cima, que talvez esteja dando condição.
Cara, então, aí que tá o ponto, né? Esses lances, assim, de impedimento, eu já falei isso, acho que eu falei até no podcast aqui, que, por exemplo, o lance do River com o Palmeiras na Libertadores também era um lance, assim, que, cara, não é 3 centímetros...
O pé do cara tá impedido, cara, do não River.
Não é 3 centímetros que vai dar uma vantagem absurda pro cara que vai ser o fator decisivo. Eu acho que por exemplo, o que estão tá fazendo na Europa agora para a próxima temporada é bem legal. Que, cara, impedimento de milímetros não é um fator decisivo.
Acho que robotizou.
A regra do impedimento tem que ser isso, tem que ser um negócio assim que claramente o cara tem uma vantagem na posição dele. Aí eu concordo que essa pequena vantagem que o Miranda tem não é decisiva pro lance.
Não, mas olha só, Jeff, a discussão, acho que não é nem o impedimento. O impedimento é uma discussão dentro da outra, tá? Vou ignorar o impedimento, tá? A discussão central aqui é ele participa ou não do lance. Essa é a discussão central.
Há quem defenda
que ele não participou, como o Henrique tá falando, e ainda o Henrique ainda vai mais além, acha que ele sofreu um pênalti. E...
Se a bola vai na cabeça do Miranda, é pênalti.
E há quem defenda que ele participou.
É o Danilo? Agora me fui. Ele sobe com os dois braços nas costas do Miranda. Aí a alegação é, o Miranda atrapalha a ação do zagueiro do Palmeiras. Como que ele atrapalharia? Para um impedimento ser constatado, ele teria que impedir o jogador do Palmeiras de estar no lance. O zagueiro do Palmeiras consegue tocar na bola. Ele cabeceia, bate nas costas de outro jogador do Palmeiras pra aí sim a bola ir pro gol. Eu não sei se eu consigo soltar o lance, mas o cara que sobe de cabeça não é nem quem faz o gol contra o Danilo. Ainda a bola bate nas costas de outro cara do Palmeiras pra poder entrar no gol. Então, o Miranda só subir junto com o zagueiro do Palmeiras que consegue tocar na bola... Ele participa do lance só por isso?
E a bola que saiu antes da falta?
A bola saiu antes da falta? Quando houve a falta, o jogo foi paralisado?
E a bola que saiu, que o Rigoni dominou fora do campo? E aí originou a falta, que originou esse lance? Então o lance é todo irregular da origem dele também, não?
É, mas aí o lance de bola saindo pela lateral não é pro VAR. Mas tudo bem, eu entendo o seu ponto. Mas, cara, assim, a gente pode ficar discutindo aqui a noite inteira sobre participou, não participou, tava impedido, não tava impedido. Mas tem uma coisa muito mais grave, não é nem no lance, no que aconteceu em campo. Tem uma coisa muito mais grave que é, quando foi pro VAR, aí eu vou deixar o Henrique falar, porque eu acho que ele tá imbuído de muitos comentários sobre isso, teve a história de que na cabine do VAR, o cara que tava controlando lá, teria supostamente recebido uma informação no WhatsApp do Bassols, não é isso, Henrique?
Isso.
Falando, invalida o gol. Ou seja, o gol foi invalidado por uma conversa, foi interferência externa, no VAR. É tipo um Inception essa porra.
Inclusive, foi pedido a divulgação do áudio, até agora não apareceu.
Isso aí, cara, foda-se o lance. Só de ter essa história já é um absurdo, assim, tipo... Não, de forma alguma o cara pode abrir uma conversa do WhatsApp no VAR e falar assim, e aí? Não marca. Não pode. Isso aí tá completamente errado. Essa é a parada mais
aí
grave.
Tá. Se constatar uma interferência externa, aí eu sou a favor de ir pra cima pra anular o jogo e tudo mais. Nesses casos, sim. Mas se não tem interferência externa, aí, meu amigo, decisão de campo, decisão do VAR.
A verdade que acontece é que a gente sabe há muito tempo que a arbitragem brasileira é horrorosa. É um fato. Eu não sou daqueles caras que ficam falando assim, poxa, São Paulo é roubado, tudo é contra São Paulo, apesar de que em campeonato de 7 VARs, 6 foram contras e vários foram altamente questionáveis, mas mesmo assim eu vou dar o crédito da dúvida. Mas o que é inegável é que há atuações que mexem com o placar do jogo diretamente. Eu não tô falando nem que é pra beneficiar o São Paulo.
É incompetente.
Ou nem pra beneficiar o Palmeiras. Pode ser que seja uma situação, cara, a gente não sabe muito dos meandros do futebol. A gente teve um escândalo de corrupção no Brasil em 2005, né, da arbitragem, de ser tendenciosa, etc. E simplesmente todo mundo acha que de 2005 pra cá isso foi resolvido.
Uma das instituições
mais corruptas que tem no Brasil é a CBF, parece que acabou, não existe mais manipulação de resultado no Brasil. A gente já viu isso em vôlei, em basquete, em natação, várias denúncias, e na CBF não tem mais. O que eu coloco em dúvida é isso, eu acho claramente que existe manipulação de resultado no futebol brasileiro, cara, eu acho que isso existe. Eu não acho que exista, tipo, numa semifinal, num mata-mata, numa final. Mas, cara, ainda mais como a gente tá vendo o crescimento de apostas esportivas aí pelo Brasil, quem não me garante que, sei lá, numa Série D o juiz não roube pra que quebre uma banca, sei lá, de um jogo, cara?
Na Série D o maluco, porra, cara...
Porque ninguém se importa. Às vezes, aí eu tô criando uma hipótese aqui muito louca, mas sei lá, às vezes a banca pra quebrar sábado era empate, vamos dizer assim, era empate. Às vezes poderia arrumar se o Palmeiras faz uns gols e os caras não sabem que tá impedido ou não, poderia ser o Palmeiras que ia ser roubado. Porque o interesse pra sei lá quem, né, as pessoas que estão injetando aí o dinheiro no futebol, seja o empate. É isso que eu acho que é claro que acontece e que ninguém entende.
E se você pegar, por exemplo, desculpa, Henrique, se você pegar, por exemplo, a odd mais alta nas casas de aposta desse jogo era o empate.
Era empate.
Ô, Henrique, fica ligado no chat aí, cara. Eu vou até falar aqui, ó. O meu irmão que tá assistindo aí a live, um abraço aí pro meu irmão, ele fez um comentário aqui. Sempre vai estar impedido. São Paulo não tem último homem.
Eu não entendi nada.
Se quiser explicar um pouco melhor aí, Eduardo, fica à vontade. E ele avisou também agora que o Castan foi expulso.
Enfim, é isso que eu debato. E é aquela coisa, você falar de arbitragem no Brasil é isso. Uma torcida que sofreu vai achar que é prejudicada. A do time adversário vai arrumar um mestrado para defender que não foi roubado. E os outros times vão estar cagando. Aí, na semana que vem, vai ser o Flamengo que vai ser roubado. Na outra semana, vai ser o Palmeiras que vai ser roubado. E a gente fica nesse ciclo sem fim, cara. Resumidamente é isso.
Eu sou da opinião que não é roubo. É que roubo é a palavra que a gente usa. É incompetência geral, assim. É burrice. Cara, seu som sumiu.
Tá me ouvindo?
Agora voltou.
Ah, voltou.
Não, eu tava falando, pô.
Ah, tá. Foi mal, então. faz sentido. Você não tava falando, o som realmente some.
Good.
É.
Good.
Mas eu acho que é incompetência, cara. Acho que, assim, eu acho que, óbvio, eu não sou ingênuo. Deve haver algumas situações aí em que tem má fé, mas acho que na maioria das vezes é incompetência, cara. Nossa arbitragem é um lixo. É. O Brasil usar VAR é ridículo, assim.
Bom, vamos passar então pro próximo jogo.
Ah, cara, meu irmão explicou.
meu irmão explicou que ele quis. Vou chamar a Polícia Federal aqui.
Olha aí.
Ele explicou, era apenas um comentário homofóbico. Ou seja, o São Paulo não tem último homem, então sempre vai estar impedido.
vai lá falar do Mengão aí que. Aí eu quero falar. Você vem com papinho de. Aqui em São Paulo, torce pro São Paulo, que tem simpatia, não sei o quê.
Não, não tô, eu torço pro Flamengo em qualquer lugar do mundo.
Aí passaram piroca no São Paulo e o Corinthians ficou com dó. Fizeram 3-0 e ainda deixaram diminuir. Palhaçada.
Pra deixar
viu?
Claro, eu torço pro Flamengo em qualquer lugar do mundo. O que eu disse pra você é que eu tenho uma certa simpatia pelo São Paulo. Não tem problema nenhum. Mas falando sobre o jogo aí, cara... Flamengo mais uma vez aí jogando muito bem, lembrando, já, cara, os últimos jogos estão começando a lembrar um pouco 2019.
Isso, vai lá,
isso,
falta
o
empolgou.
Isso.
Não, mas é, cara, é só você pegar, eu não tô, não é empolgou, é só você ver os últimos jogos, tá lembrando sim, cara, eu posso citar a coisa mais básica que tem, que é, voltou, assim, além dos jogadores voltarem a jogar... Não sei se eu falo com alegria, porque é muito escroto essa frase, mas mais soltos, vamos dizer assim. O modelo de jogo se assemelha bastante com o 2019, porque é o time que avança as linhas e pressiona o time adversário no campo dele o tempo inteiro. O primeiro tempo do jogo, cara, foi assim, sem exagero. Inclusive, eu vi vários corintianos essa semana falando assim. Foi... era como se fosse no interclasse o time da oitava série jogar com o da quarta. Porque foi ridículo, assim. Foi constrangedor pro Corinthians, cara. O Corinthians não conseguia pegar na bola. O Flamengo sufocando o tempo inteiro. Ficava com a bola o tempo inteiro. Teve várias chances de gol. Três no primeiro tempo, ficou barato até. A zaga do Corinthians que, assim, era o único, não sei nem se eu digo ponto forte, mas era um ponto, assim, né, menos fraco, enfim, não sei como é que eu chamo, mas era um ponto melhor, assim, do time. Sem reação, cara. Você vê, já passou o lance aí, o gol de cabeça do Bruno Henrique, cara, foi uma facilidade absurda, assim, o Gabigol foi carregando a bola pra dentro da área, se você olhar a imagem aproximada, o Gabigol tá com a cabeça alta, olhando, escolhendo com calma pra quem onde ele ia botar a bola, pra quem que ele ia tocar, cruzar. Primeiro tempo foi, assim, um absurdo de superioridade do Flamengo. Uma coisa que os corintianos reclamaram muito... muitos deles que eu vi falaram assim, não, assim, a gente sabe que o Flamengo tem um time tecnicamente melhor. Isso é indiscutível. Mas isso não tira o fato assim, do Corinthians poder jogar com mais vontade, né? Faltou vontade. Tipo, parecia que os caras estavam meio que, foda-se, sabe? E aí no segundo tempo, o Flamengo voltou sem fazer alterações no primeiros, sei lá, 15 minutos de jogo do segundo tempo, manteve a mesma pegada, marcando em cima, não deixando o Corinthians respirar, podia ter aumentado o placar, teve um lance bizarro do Bruno Henrique, ele recebeu a bola embaixo da trave e furou, a bola bateu na mão dele. Já no início do segundo tempo podia ter feito 5 já, assim. Teve um lance do Felipe Luiz que foi na trave, enfim. Aí quando chegou lá para uns 20 minutos do segundo tempo, eu acho que a cabeça do Renato foi, bom, o resultado já tá garantido, eu vou começar a fazer substituições aqui, poupar o time, tirar um pouco o pé. Aí botou 5 caras, né? Usou as 5 substituições, se eu não me engano. Botou Pedro, botou Michael, botou Vitinho, acho que botou Mateuzinho também na lateral, deixou a galera descansar. E assim, ficou meio que segurando e tentando os ataques de vez em quando. E o Corinthians achou um gol no escanteio aí, que foi um belo gol, mas, né, teve um desvio no meio do caminho, mas de qualquer forma foi um chutaço do maluco de fora da área. E foi isso, cara. A sensação que dá, acho que tanto para quem é flamenguista, né, para quem é rubro-negro, tanto para quanto quem é corintiano, é que ficou barato. Esse jogo era para ter sido 5, 6. Porque foi muito superior o Flamengo, cara. Quase que o jogo inteiro. No finalzinho, o Corinthians foi mais na vontade, ali no abafo, ali, e conseguiu achar o gol. É isso.
É, não tem muito a acrescentar, né? Flamengo que agora tá se aproximando cada vez mais aí do grupo do pelotão da frente, porém tem 2 jogos a menos, né? Aí pra serem realizados.
É, se...
Eu acho estranho que a torcida do Flamengo no passado tava maluca porque demoravam pra marcar os jogos atrasados de São Paulo. E a gente tem mais de 2 meses aí com o jogo atrasado e até agora você não vê nem sinal de falar de quando esses jogos vão ser realizados, né?
Eu queria muito que o suposto vereador do Rio de Janeiro falasse sobre esses jogos atrasados do...
Não, os caras ficam malucos no passado com o São Paulo.
Cadê o tweet dele? E aí, CBF, não vai marcar os jogos atrasados do Mengão?
Cara, os caras da diretoria, assim, é meio paradoxal. Ao mesmo tempo que fazem um trabalho bom, que você vê refletir em campo, são os comédias, né, também, porque tomam umas atitudes, umas decisões muito questionáveis. Eu não vou nem entrar nesse cerne aqui.
Ah, só pra... A gente vai entrar sim nesse cerne.
Sim.
É claro que a gente vai. Porra, pauta tá bom, importantíssima.
Só pra não deixar passar aí, meu irmão comentou de novo aí que...
É, qual o nome do seu irmão?
Eduardo.
Eu quero falar o nome dele, mas como é que chama? O nick dele é muito ruim. Poxa, o cara de Quilhas.
Não, mas o pessoal conhece ele como Quilha, mas o nome dele é Eduardo.
Prefiro Quilha, então. Intimidade.
Ele comentou aqui, é uma estratégia de manter a... do Flamengo, né? De manter a posse de bola... Porque o Flamengo não tem zagueiro. É um pouco isso mesmo. Tipo assim, cara, vamos ficar sempre lá na frente, porque se vier aqui pra trás, fodeu.
Então, aí se assemelha muito com 2019 mesmo.
Não, senhor, cara.
Aí se assemelha muito com 2019.
2019 a gente tinha...
Eu tô falando da defesa, da zaga. Eu tô falando que voltou a deixar o Willian Arão ali como cão de guarda. Só que assim, eu tinha cantado essa bolinha aí quando o Flamengo foi jogar com o Liverpool, porque eu falei, cara, assim, lá na frente o Flamengo consegue se virar e arrumar alguma confusão. Agora, se deixar o Willian Arão no 1-1 contra os caras, esquece.
Discordo.
Então,
discordo, cara,
o que aconteceu, por exemplo, contra o Liverpool? Aí a gente tá voltando lá em 2019.
O que aconteceu contra o Liverpool, eu quero o Liverpool, porra. É isso que aconteceu. Era o melhor time do mundo.
E fora aquela historinha de que jogou de igual para igual, a verdade é que o Liverpool não fez esforço, mas enfim, voltando aqui ao jogo, eu vou jogar uma polêmica vazia aqui, tá? Sobre o Flamengo. O que eu acho desse... As goleadas do Flamengo são consequência dos adversários. Elas acontecem por consequência. Diferente do Corinthians, por exemplo, quando o Corinthians tomou o terceiro e foi para o intervalo, o Corinthians voltou com a proposta de não tomar mais gol. O São Paulo, por exemplo, tomou 5, mas o São Paulo se propôs a buscar, quando estava 2-1, saiu, tomou o terceiro, se propôs a buscar um segundo gol para botar fogo no jogo, tomou o quarto. E aí o quinto foi consequência do São Paulo em campo. Olhar assim, acabou. Tá 4, acabou. 4, 5, 10, acabou. O 5-0 lá no Bahia foi isso. Saiu o terceiro gol, acabou.
Pô, mas olha isso, Jeff, que você tá falando, cara. Ah, saiu o terceiro gol. Pô, saiu o terceiro gol. Os caras conseguiram fazer 3 já.
Ok, fez 3. Mas aí que tá. o Flamengo, principalmente o de 2019, era muito nisso, na intensidade. Mas eu via que quanto mais o tempo passava e o gol não saía, o time ficava ali em cima macetando. E aí, muitas vezes, o Luiz Roberto, nas narrações, ele falava, quando o Flamengo ganhava de 1 a 0 com um gol no final, ele falava, quando não é na qualidade, é na intensidade. A intensidade era a quantidade de ataques. Mas isso é uma coisa que, infelizmente, os times brasileiros, eles não se propõem a fazer um jogo para tentar bloquear essa intensidade de um Flamengo, por exemplo. Não tem qualidade para fazer isso. E aí, realmente, vai na intensidade, vai na qualidade, vai de qualquer jeito. Não precisa fazer... Cara, de verdade, não precisa se esforçar muito para ser um time de ponta aqui no Brasil, se você tem material humano.
É, ok, é uma visão válida, tá? Mas eu, assim, eu também não acho, tá? Eu não sou também ingênuo a ponto de achar que todo jogo o Flamengo vai meter 3, 4 e vai ganhar tudo. Não, vai ter algum jogo aí que vai perder, que vai empatar. Óbvio, é futebol. Porque,
por exemplo, esse jogo contra o Corinthians, eu tinha na minha cabeça que ia ser um jogo desses que o Flamengo ia atacar, ia atacar, ia atacar, ia atacar e não ia sair o gol. E aí ia começar aquilo, puta, será que o Corinthians vai chegar numa bola, fazer o gol e desmorona tudo?
Então, mas essa que é a diferença. Por isso que quando eu falei aqui que vocês zoaram, que eu falei que tá lembrando 2019, a diferença é justamente essa. A partir do momento que chegou o Renato, eu não tô falando que o Renato fez alguma coisa, tipo assim, ele implementou alguma coisa diferente e tal. Eu vou assim, a partir do momento, a impressão que dá é que os caras não queriam o Rogério Ceni. Isso pra mim tá claro. Já estavam de saco cheio. A partir do momento que mudou e chegou o Renato, a mudança é exatamente essa que você tá falando. Na era Rogério Ceni, o Flamengo atacava, 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 não com tanta intensidade e não saía os gols quase. Saía um pouco, ou não saía, era um sofrimento para fazer um gol. Agora que os caras, que mudou o técnico, os caras conseguiram derrubar o técnico e o pessoal tá jogando mais solto, agora além de atacar, 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 os gols estão saindo. E isso é uma bola de neve, os caras vão ficando motivados, confiantes, até Michael tá metendo gol, enfim. Mas é o que eu falei, cara, assim, eu não tô falando que tipo, agora fodeu, a gente vai ganhar tudo, vamos ganhar todos os jogos de goleado, não, claro que não. Mas por esses últimos jogos, é nítido que tá diferente. Assim, tá, não tem como contestar isso. Você pode falar que, beleza, os adversários eram fracos. Pode ser. Mas mesmo assim, cara, a gente jogava antes de chegar o Renato com adversários do mesmo porte ou da mesma qualidade, enfim, ou às vezes até melhor. E era diferente. Então, assim, tá melhor. Isso eu posso afirmar categoricamente, tá melhor. Agora, se vai, isso vai pra frente, tipo, até, sei lá, conseguir um título ou alguma coisa assim, só o tempo vai dizer.
Eu falo demais. Vou cortar meia hora desse papo, sabe?
A verdade é que eu acho
vocês ficaram...
que... A verdade ficaram... é que eu acho que com o Renato não tem treino, não tem porra nenhuma. Tipo, vai lá, faz e reza.
Às vezes não é assim, irmão.
Eu acho que é faz e reza. Ele já falou que ele não estuda, que ele não foi. Ele vai pra praia jogar futebol. Eu acho que com ele é assim, faz e reza. E às vezes é isso aí que o Henrique falou. Às vezes é isso que o time precisa. Às vezes é o que o Flamengo precisa, faz e reza.
E Henrique, vai se fuder. Porque vocês ficaram meia hora falando se o cara tava impedido ou não tava. Se
não, mas aqui, muito, né? Mais relevante, né? Eu quero saber porque o Flamengo tá...
Até o cu, né?
Pouco me importa.
2019 do Flamengo, 2020 do Palmeiras, não vai ter mais, tá? Esquece.
Ó, vamos dar continuidade aqui. Vamos falar do outro, do jogo que importa muito aqui, ó. Chapecoense Santos.
Meu Deus.
Olha lá. Bom, ótimo jogo aí pra gente discutir aí, ó.
Ótimo jogo.
Dinizismo, Sbeck.
Cara, meu comentário sobre esse jogo foi 1-0 pro Santos. É só isso que eu tenho pra comentar.
Respeita o Santos aí, ó.
Respeita o Santos.
Você tem que arrumar 10 minutos, igual vocês arrumaram o assunto pro Flamengo, tem que dar pro Santos.
Respeita o Santos.
Beleza, você viu. Você viu o jogo?
Não.
Você
não viu o jogo do Flamengo na minha defesa também, então...
tanto que você não falou nada, ficou quieto aí.
Não mesmo.
Você viu algum lance que te chamou atenção, alguma coisa que... Assim, você acha que o Santos saiu do vórtice da aleatoriedade?
Não, porque simplesmente tá todo mundo ganhando da Chape, né? E ainda foi gol de pênalti. Bom, o resultado é que você, pra fazer análise, passa, porque não agrega em nada a vitória do Santos em cima da Chape, porque a Chape não ganha de ninguém. Tá tomando porrada.
É que com todo respeito, o Santos não tem qualidade pra ser o Santos. Os jogadores que estão lá não têm todos eles qualidade para ser jogadores do Santos. E aí,
como assim? Caramba. Tempo, o atacante tem qualidade para jogar na Juventus agora?
Ah, é.
Tá, então vamos lá, Jeff, só para entender. Você acha que o time do Santos, os 11 do Santos, né, são melhores ou piores do que os 11 do Corinthians?
São piores. De verdade.
Falando isso sem contar Renato Augusto, Giovani.
Sem contar Renato, de verdade. Cara, assim, podem não estar nos melhores momentos, mas ainda assim, na defesa do Corinthians tem Cássio, Gil, Fábio Santos e Fagner. A gente tem que dar um bom crédito aí.
É discutível.
Eles podem não estar na melhor época da carreira deles, mas ainda assim... São três jogadores, principalmente o Cássio, o Fábio Santos e o Fagner, que marcaram época no Corinthians. Aí você tem o Luan. O Luan, ele pode não ser o Luan que enganou todo mundo em 2016, 2017, mas ele tem uma história aí. O Jô também. O Jô, ele não tá no melhor momento da carreira dele, mas ainda assim, um jogador que marcou época também no Corinthians e em outros times. Os 11 do Corinthians, de nome, de qualidade, de histórico, são muito melhores que os do Santos. E o do Santos tem muita molecada, né?
Não, o Santos sempre se sustenta nisso, né? Na molecada. Enquanto a direção é boa, dá muito resultado, mas tem... Vai ter época que a safra é ruim, né?
Essa é uma geração X, é uma safra de média pra ruim, eu vejo, né? Aí a nossa amiga santista vai me matar depois.
Eu tava olhando a crônica aqui do jogo no GE. A crônica começa com a seguinte frase: o pior visitante levou a melhor sobre o pior mandante.
Mandante, olha aí, ó. Boa síntese. Boa síntese.
Meu Deus. A Chape é a pior em tudo, né? Jesus amado.
Cara, o dinizismo tá vivo ainda? O que vocês acham?
O dinizismo nunca morreu, cara. O
dinizismo tá... Tá em estado vegetativo. Ele já morreu, mas a gente se nega a desligar os aparelhos.
Existe o pré-dinizismo, o durante e o pós-dinizismo. Todos os times têm colhido frutos pós-dinizismo.
Todos. Que frutos?
Pô, depois do Diniz...
Um pé de bosta.
Pô, que isso? Vai lá em Curitiba... Pós-dinizismo, o que aconteceu? O Atlético Paranaense ganhou uma Copa do Brasil e uma Copa Sul-Americana. Já é muito maior que o Coritiba.
A bolsa subiu 2% depois que o Diniz passou por Coritiba.
O Fluminense fez uma ótima campanha no Brasileirão ano passado. O São Paulo ganhou um título.
Eu tenho uma teoria sobre isso.
São Paulo... Ah, tá. Ok.
Eu tenho uma teoria. É porque quando você chega no fundo do poço, não dá pra descer mais. O único caminho que você tem é subir. Então por isso que os times melhoram pós-dinizismo. Ele joga o time no poço e aí você volta escalando. Então a perspectiva de melhora é sempre muito...
Olha aí,
evidente.
Cuspindo no prato que comeu, hein?
Ele implementa uma filosofia. Os jogadores do São Paulo mesmo, Luan.
Então vai dar aula na USP, porra. Que porra de filosofia.
O Luan... Ele mesmo, do São Paulo, Luan, ele falou, cara, a gente, o Crespo aqui, ele usa coisa, tanto que quando o São Paulo trouxe o Crespo, foi por conta, e quando trouxe o Diniz, foi porque o São Paulo quis construir uma filosofia contínua.
Olha, filosofia, os caras agora são...
O, Vinícius é psicólogo do São Paulo, já que ele tem formação, inclusive.
Porra, vou chamar
o
Leandro Carnal Cortella para ser técnico.
O Cortella, queria muito o Cortella ser técnico do meu time.
Agora você ataca pelo lado direito, aí faz o cruzamento.
mas falando de times aí que, como o Jeff disse, melhoraram muito pós-vinizismo, tem o Flu. O Flu, a gente ficou desdenhando, falou o que, que aconteceu contra o Criciúma. A minha primeira dúvida sobre esse jogo é: por que caralhos essa porra aconteceu sábado?
Sei lá, bicho.
Eu não foi por causa da Libertadores.
Da Libertadores,
né?
Faz sentido, é verdade.
Porque tinham adiado, a Comebol marcou o jogo e eles adiaram. Agora o Flu tem um jogo a menos no Brasileirão.
Ah, então a gente tem dois jogos pra falar do Flu. Tem esse da Libertadores, olha aí, ó. Então vamos falar primeiro o da Copa do Brasil, né? Que foi realizado nesse sábado. E o Fluminense tinha perdido em Santa Catarina por 2-1. Mas conseguiu reverter a vantagem. Venceu por 3-0. Jogando muito bem. E classificando-se para as quartas aí da Copa do Brasil, né?
Eu cravei, hein, cara. Eu falei que no jogo da... Eu acho que o Jeff tava falando que já era, não sei o que. Eu falei, cara...
Que isso?
Você pode pegar lá, né, que tá gravado.
Jamais, eu falei mal do Flusão.
Eu falei bem assim, cara, lá no Maracanã, o Fluminense vai meter uns 3 e vai fechar o caixão. E foi exatamente o que aconteceu.
Pô, gostei da análise de vocês.
Não, cara.
Cara, assim, dá pra pular. Eu não vi nenhum dos dois jogos.
Cara, o Fluminense. Assim, vamos lá, a análise. É, eu acho que o Fluminense ter tido um resultado ruim no primeiro jogo foi um ponto fora da curva, porque o elenco do Fluminense é muito melhor do que o do Criciúma. É aquela velha história, né? O time grande com um elenco melhor contra um time pequeno com um elenco pior. E o que aconteceu no Maracanã foi uma normalidade. É, o Fluminense jogou o que pode jogar com os jogadores que tem, jogou bem e venceu por 3-0. Não tem muito mistério. Isso é o normal.
É, o Fluminense, ele normalmente tem alguns... É muito parecido com o Santos, né? É um bom trabalho. É o Marcão que tá lá? Ou é o... Quem é que é o técnico do Flu?
É aquele Roger Machado. Isso.
É um bom trabalho. Falando,
tem que fazer no último terço de campo, a trigonometria.
O problema
é um trabalho, só que às vezes o time cai muito de qualidade. Mas ao invés do Santos, que também essa queda de rendimento acontece em jogos decisivos, no Fluminense isso não está acontecendo. O Fluminense, entre aspas, ele tá podendo jogar. Ele joga mal quando pode. Quando não é um mata-mata, quando é um jogo vivo. A gente viu o Fluminense perdendo jogos bestas, por exemplo, na Libertadores em casa, mas ganhando do River fora de casa. Agora a gente vai falar da Libertadores, que se classificou, né? Já tinha feito 2-0 no Paraguai e venceu o jogo, o retorno por 1-0. Então o time está entregando resultado quando precisa, que é quando tem que classificar, né?
Sim, mas agora, cara, vamos lá, entramos em Libertadores então, né? Não desmerecendo o Fluminense, né? Mas assim, acho que talvez até os tricolores concordem, o Cerro era o time menos difícil, vamos colocar assim.
Era o pior time das oitavas, né? Pode falar claramente.
Mas agora o sarrafo tá bem mais alto, porque eles vão jogar contra o Barcelona de Guayaquil, né?
Muito bom time do Barcelona, tá? Diga-se de passagem.
E, cara, esse jogo não é nem um pouco fácil.
Não.
Nem um pouco fácil. Os caras vão sofrer. Aí que a gente vai ver que tipo de Fluminense vai entrar em campo. Se é o
Barcelona
Fluminense...
O Barcelona decide em casa, né? O Barcelona foi um líder melhor que o Flu, não foi?
Sim.
É isso aí. E o Barcelona no possante campeonato equatoriano aí, ó, 6 pontos em 2 jogos, tá? Então eles mantêm a consistência aí.
Jeff é o nosso correspondente internacional, né? Que o maluco sabe o status dos campeonatos mais bizarros que tem. Falei pra gente, como é que tá o iraquiano?
Pô, campeonato iraquiano, deixa eu ver se esse ano tá acontecendo na Jordânia.
Tô louco, os caras não estavam conseguindo jogar em casa.
Ah, pô. Ó, o campeonato iraquiano, a temporada 2020-2021 acabou com o Al-Quwa Al-Jaiwa campeão, tá? Eles fizeram 83 pontos aí.
Eu aposto R$10 que o nome do time tem nada a ver com o que você falou.
Não, é isso mesmo.
Não, vamos voltar aqui, cara. Para de bobeira.
Vamos voltar pro foco aqui. Cara, assim, o Fluminense, o Roger Machado, ele... Aliás, o Renato Gaúcho só ganhou a Copa do Brasil e, posteriormente, a Libertadores, graças ao trabalho do Roger. Fica aí a ressalva, tá? Ele tava fazendo um trabalho ok no Palmeiras, depois
polêmico,
ele...
polêmico.
É verdades impopulares aqui. E ele faz um bom trabalho. E é isso, cara. De repente, esse é o trabalho que ele combinou com a diretoria, que ele propôs aos jogadores, de, cara, vamos longe nas Copas, vamos dar tudo que a gente pode dar de melhor nas Copas. Você não vê o Nenê jogando bem em jogos de Brasileirão, ver o Fred marcando gols no Brasileirão, ele marca gol na Libertadores.
Então, cara, isso que eu falei, vamos ver que tipo de Fluminense vai entrar em campo nesses dois jogos, porque eu tenho uma teoria aí que eu posso estar errado, mas eu acho que um problema grande desse time do Fluminense é a questão de idade de alguns jogadores, cara. Porque não dá sequência, não digo nem por qualidade, assim, tipo, o cara tá velho e não joga, não é isso. O Fred mete gol, o Nenê ainda, o vovô Nenê lá ainda, pra você ver como o nível do futebol brasileiro é uma bosta, né? O Nenê com 59 anos é bem acima de vários meio-campistas no Brasil, cara. Mas eu digo em questão física, né? Eu não sei se os caras... porque eles estão jogando a Copa do Brasil, é que nem o Flamengo, estão jogando a Copa do Brasil, estão jogando a Libertadores, estão jogando o Brasileiro. Eu não sei se o time tem vigor físico para aguentar tudo isso. Mas isso aí... talvez explique por que no Brasileiro, por exemplo, não está tão bem. Porque de repente, sei lá, tá, não sei se pode estar mesclando em alguns momentos o time, ou não está dando sequência... Os caras estão tirando um pouco o pé.
O Vamos Henrique ver, agora cara. Tá vendo lances do amistoso entre o Olympique de Marseille e Vídea Real.
Não. Esse foi bônus aí. É só pra gente...
Não.
Fica aí, ó.
Cara, assim, do Fluminense é uma mescla muito legal dos caras muito experientes com a molecada. E a molecada corre pro Nenê.
E pro Fred.
A molecada corre pra eles. É tipo um time de futebol americano aí trazendo outro esporte, que aí você tem um cara lá, um Tom Brady da vida com 40 e todos anos, que ele precisa de uma galera protegendo ele ali. Então, é a galera que se mata por ele, pra ele fazer as jogadas. É isso, é a molecada que se mata pro Nenê botar o Fred na cara do gol.
Então, mas e quando esses caras não estão bem? Assim, o cara ou não tá jogando mal naquele dia, ou o cara tá cansado, não tá aguentando, aí fode, né? Se é realmente isso.
Aí, parafraseando meu amigo Henrique, o Fluminense joga mal quando pode.
E nesses próximos dois jogos aí, Libertadores, não pode.
Mas... eu vou lançar aqui que nós não teremos o Fla-Flu na semifinal.
Cara, você desde a fase de grupo vem falando que o Fluminense não ia a lugar nenhum.
Você falou que o Fluminense não ia passar de fase, não vem não. Olha aí,
refutado.
Eu só queria informar que meu Audacity crashou e perdi tudo aqui. Então.
É isso. Pô,
que beleza.
E pra gente encerrar o episódio de hoje, nós na semana que vem vamos ter Libertadores, aí todo mundo vai jogar, mas temos a conclusão já dos classificados na Copa do Brasil. Infelizmente a gente não sabe ainda os confrontos, né? Então não dá pra fazer um parecer muito... Não dá pra fazer parecer nenhum, né? Pode literalmente...
Não sabe nem onde vai ser a ida e a volta, pior ainda.
Não sabe onde ser a ida e a volta, quem enfrenta. Mas temos aí os classificados das oitavas aí, dos times do eixo. quem já garantiu hoje foi o São Paulo, eliminando o Vasco, que tinha vencido o primeiro jogo por 2-0 e venceu hoje por 2-1, mas protocolar do que tudo, que o time do Vasco é triste. Inclusive,
é mesmo, você não falou desse jogo, né? Já acabou, já?
Já acabou, acabou de acabar, pô. Mas, cara, não tem muito o que falar esse jogo, cara. O Vasco tentou aí no empurra-empurra, mas, cara, muito ruim o time do Vasco, não tem o que fazer, cara, muito ruim. Aí, com um jogador a menos, complicou. Aí, no segundo tempo, conseguiu diminuir com gol contra, mas aí foi outro expulso, ou seja, foi aquele jogo lindo de se ver. Mas o foco do Vasco também é a Série B, né, cara? É melhor. O objetivo é tentar subir, ao menos. É até difícil, porque conseguiu. Nosso fogão, inclusive, temos que falar que o nosso fogão venceu o clássico. Chupa, críticos, uma Série A de volta, hein? Olha aí.
Tá melhor que o Cruzeiro, pô.
Tá melhor que o Cruzeiro, tá melhor que o Vasco? Não sei se tá melhor que o Vasco.
Eu vou buscar essa informação valiosíssima aqui pra
tá
gente.
Chegando no Vascão.
Enquanto
tá chegando.
Você busca, a gente tem o Flu, né, que tá nas quartas de final, com o São Paulo, Flamengo, com certeza já tá classificado, o Santos também deve confirmar sua classificação também amanhã contra o Juazeirense. Vocês têm prognósticos? Doug, quem você gostaria de enfrentar aí com dando os adversários, que são o Flu, São Paulo, o Galo, que confirmou agora contra o Bahia, Atlético Paranaense, aí o Santos e o Santos, né, que é o próprio Flamengo, vai ser o classificado.
Eu vou surpreender vocês, eu acho, com a minha opinião, com a resposta
dessa
pergunta.
Ah, vai falar que é o São Paulo.
Não. Queria que fosse o Galo.
Por quê? Discorra.
Discorrerei. Primeiro, assim, para colocar à prova o futebol bem jogado, que tá sendo bem jogado nos últimos jogos. Eu teria aí dois jogos, né, para fazer essa prova dos nove aí. E aí tem dois outcomes, né? Tipo, se o Flamengo ganha e classifica para a próxima fase, empolgou. Ah, ganhamos do Galo e tal, empolgou. Se o Flamengo é desclassificado, é menos uma competição pra gente se preocupar. Então acho que seria bom se tivesse um confronto com o Galo aí. Eu gostaria de pegar o Galo.
Eu vou falar que eu gostaria de todos esses aí que estão classificando, de pegar o Santos. Pegar o Santos, acho que seria um baita jogo, um clássico. Eu acho que é o time que o São Paulo tem, no momento, mais capacidade de fazer um jogo parelho, sinceramente. Não gostaria de pegar o Atlético Mineiro, não gostaria de pegar o Flamengo, o Flu, eu já falei isso desde a Libertadores, São Paulo faz péssimos jogos contra o Fluminense, sempre vai muito mal. E aí, então, Atlético Paranaense, a mesma coisa, São Paulo sempre faz péssimos jogos contra o Atlético Paranaense. Eu acho que eu gostaria de fazer contra o Santos.
Você não gostaria de pegar o Palmeiras? Ah, não, o Palmeiras não tá, esqueci, desculpa aí.
Pô, toda semana o cara fazendo a mesma piada com o Palmeiras.
Impressionante. Gostaria de pegar o
Palmeiras?
Fortaleza?
Já vai pegar quarta-feira. Ah, é verdade, não tem o Fortaleza. Nossa, não queria pegar o Fortaleza agora, hein? Tá aí,
aquele
ó.
Aquele técnico
chuto
deles lá.
Chuto que o Flamengo vai pegar o Fortaleza.
Cia. O chaveamento deixar a final da Copa do Brasil vai ser Galo e Fortaleza.
Fortaleza
bom jogo.
Perigosinho.
Bom jogo, cara, se pintar isso aí. É um jogo bom de se assistir, eu acho.
O Fortaleza já está na Libertadores 2022, lá na Austrália, tá?
Ah, lá na Austrália, achei que era 7, foi caralho.
Eu não gostaria de pegar o Flu, porque eu gostaria de pegar o Flu na semifinal da Libertadores. Eu quero que o Flu passe do Barcelona.
Ah, porque você já tá deduzindo que o Flamengo tá classificado contra o Liga.
Não,
o Flamengo.
Não acho que...
Ah, ele deduziu isso. Contra um adversário que o Flamengo nunca ganhou na Libertadores. Entendi.
Não deduzi isso, não, cara. Eu falei isso no outro episódio, vocês estão sendo levianos, os senhores.
O cara tá igual na CPI, bicho. Eu vou mandar prender você.
Não é garantido que o Flamengo vai passar, mas é óbvio que tá implícito no que eu tô falando. Nem o Flamengo passando, eu gostaria que o Fluminense passasse também pra ter uma semifinal Fla-Flu. Que seria maravilhoso.
Já ficou subentendida a minha opinião, né? Por que que não vai ter Fla-Flu na semifinal da Libertadores?
Você acha que o Flu não passa do Barcelona?
Não, muito pelo contrário. Não vai passar nenhum dos dois.
Eu gostei da afirmação.
É bom que fica gravado, cara. Eu gosto,
cara,
disso.
Aí que tá. Eu tô falando pra vocês desde janeiro do time do Barcelona.
É,
você é o gato mestre, né, cara? Você sabe, você é o pai de todos, os furabolo e mata piolho, né? Tá bom.
Tá bom por hoje, né?
Vai ser muito engraçado. Cai Palmeiras, Atlético, Flu. Afinal, São Paulo e Barcelona, que beleza.
Olha lá, o cara tá dando aquela zicada.
Zica reversa.
É, ele foi campeão com essa porra de zica reversa. Ele tá tentando a mesma tática.
É, o senhor também não vem com essa noção. O senhor tá assumindo que o Palmeiras já vai passar de São Paulo também.
Não, eu não falei isso em nenhum momento. Pega
não,
eu
tô falando do Jeff.
Ah,
tô falando de você.
Eu?
É, você acha que já tá ganho já.
Cara, não.
Pô, enquadra na câmera aí, cara. Seja profissional, pô.
Desculpa, de forma alguma. Muito pelo contrário. Eu falei
agora você respeita o São Paulo.
Não, eu falei mais cedo. O Palmeiras ainda não jogou esse ano contra o São Paulo do Crespo. E é muito perigoso, que a gente tem os dois jogos mais importantes da temporada agora.
Como não, cara?
O Palmeiras não jogou
sobre isso.
O Palmeiras não entrou em campo contra o São Paulo do Crespo. O Palmeiras foi completamente anulado nos três jogos que fez esse ano contra o São Paulo do Crespo.
Então,
nos três,
então,
não, quatro.
A informação correta é: entrou em campo e foi anulado.
Nos quatro jogos, o Palmeiras não jogou nada. Só que aí tem um ponto. Eu acho que o tabu de nunca ter vencido o São Paulo na Libertadores, nunca ter vencido uma partida, vai cair. Não significa que vai classificar.
Olha aí, Henrique.
Pode ser aquele 1-0 safado. E pode rolar uma remontada.
É o Varmeiras, né?
Não,
tem que ver o que tá com... Tem que ver o que vai estar acordado com o VAR, né?
Tem que botar um bagulho na cabine do VAR pra bloquear sinal de celular, porra.
Não, o jogo da ida vai ser maravilhoso no Morumbi, porque o árbitro é o Nestor Pitana.
Ele, pro VAR ou pro...
Pro campo. É, árbitro argentino, jogo time brasileiro, e o vencedor do confronto pode pegar um time argentino. Maravilhoso. Pô, isso agora... é Comebol.
Brincadeiras à parte, eu repito, eu tô bem ansioso pra ver esse jogo aí. Os dois jogos. Vai ser um jogão.
É, bem ocupado.
Vai ter gente rasgando o cu depois. Vai ser demais, cara. Vai ter, alguma torcida vai chorar muito depois. Eu já tô cravando isso aqui. Vai ter polêmica.
Cara...
Vai ter a gente fazendo live com o Henrique. Ou o Henrique ou você... chorando pra caralho, reclamando. Vai ser demais isso,
que
cara.
Que seja só decidido no campo, que não seja um, assim, eu falei do Nestor Pitana brincando, mas é um fundo de verdade. Que ele não queira aparecer e rolar uma expulsão daquelas que depois tem julgamento, o cara pega coincidentemente dois jogos e aí ele perde uma eventual semifinal, sabe?
Já é semana que vem, estamos esquentando já. E só para passar a informação, Henrique, essa informação valiosíssima para os nossos ouvintes aí, todos estavam ansiosos, né? Estavam aqui buscando informação.
Ah, é, do Botafogo, né?
O Botafogo e o Vasco, eles estão com a mesma pontuação. Botafogo em nono, Vasco em décimo.
Olha lá, o Botafogo tá melhor que o Vasco. Se o campeonato terminasse hoje, o Vasco...
E veja bem, o aproveitamento dos dois times é idêntico. É 48.9.
Ou seja, os dois ruins pra caralho. Não menos que o Cruzeiro, né?
O Cruzeiro tá ali, já tá no Z4.
O Cruzeiro é inexistente, cara.
Que isso. Me respeito, porra.
Cara, o Cruzeiro é inexistente. O Cruzeiro acabou em 2018.
Ainda mais que agora vai começar o projeto.
Nossa.
Cara, a exigência do Luxemburgo foi receber em dia, meu Deus.
Nossa, cara, isso... É, não vou nem... Aqui é podcast do Eixo, cara. Mas essa, isso aí tinha que... Obrigado por esse comentário, que eu nem lembrava disso.
É, galera, aqui é o podcast do Eixo. Se vocês quiserem aí acompanhar o futebol mineiro, é o podcast do Queijo, tá?
Não. É, a gente vai lançar um canal aí. Podcast
Olha lá,
do
Cruzeiro
Queijo.
Esportes, que é muito bom. Muito bom.
Pô, mas os caras ali são guerreiros, hein, cara?
Porra, jamais farei esse trabalho.
Fazem um trabalho demais, excepcional. E, muito cara, bom. Coitados, eles estão virando meme na internet porque o Cruzeiro só se fode e eles só se fodem por tabela.
Não, o pior é que os caras estão incomodando tanto que o Rafa. Você não viu que o Rafael Sobis reclamou? Ele falou que tem parte da torcida do Cruzeiro que fica feliz quando eles perdem, mano.
Vi e vi a resposta do cara do canal pro Sobis depois.
É ridículo. Os caras, como diz o Da House.
Da
o cara
rádio.
Quase morre do coração, mano, com o Cruzeiro, e o cara vai estar feliz que o Cruzeiro tá perdendo, mano. Para de...
Cara, uma das coisas mais sensacionais que eu vi foi um gol do CSA contra o Cruzeiro, que o cara foi cruzar a bola, ela foi direto pro gol. O cara empolgadão na narração, ele aí, e vem o CSA, o cruzamento... Não.
Não é possível, não.
Gol do CSA.
É, meus amigos.
Eu acho que, inclusive, o meme mais duradouro da história do futebol é o do Thiago Neves, né? Até Nossa. Hoje você passa pela internet e ainda encontra, né? Se não ganhar do CSA, vai ganhar de quem? Pelo amor de
não.
Deus, né?
Cara, a internet é maravilhosa, cara. Eles fizeram, depois disso, um crossover, tipo assim... Não tem lógica, tá? Depois desse negócio do Thiago Neves, eles começaram a colocar o Gerson junto com o Thiago Neves. Tipo, não tem nenhum, não faz sentido nenhum, assim.
Cara, depois desse áudio do Thiago Neves, o Cruzeiro nunca mais ganhou do CSA.
O Cruzeiro nunca mais foi o mesmo, né? Não ganha mais de ninguém, não é do CSA, não. É de ninguém, literalmente.
Mas é isso, senhores. Semana que vem, o pau vai torar. Só isso que eu digo.
O pau vai torar na timeline. O pau torando, né? Na timeline e no podcast do Eixo. O jogo é terça ou é quarta-feira?
Eu acho que é terça.
Palmeiras e
São Paulo. São nas duas terças. É na
terça-feira, porque é o dia da Comebol Libertadores do SBT.
É, duas terças. Terça agora e outra terça.
Então já deduz que o Mengão Malvadão vai jogar na quarta.
Na quarta.
Pra foder a nossa gravação, como sempre, né?
Ué, mas por que o Flamengo vai jogar na quarta?
Ué, porque
o Fluminense vai jogar na terça?
O Fluminense vai jogar na quinta, porque o Inter não joga mais.
Então o jogo São Paulo-Palmeiras vai ser o jogo da grade.
Ah, não sei, cara. Boa pergunta.
É, porque geralmente tinha o jogo do time do Rio e do time de São Paulo.
Não, mas você acabou de falar, cara. O jogo de terça é o que vai passar no SBT.
Sim, mas geralmente
tá
o SBT. Geralmente o SBT tinha os dois jogos, o do Rio e o de São Paulo.
Libertadores, só com a tabela aqui. Quarta-feira, 7h15. Os dois
Olímpia
jogos.
E Flamengo.
Os dois jogos. Então, graças a Deus, não vai atrapalhar a gravação. O Fluminense joga na quinta, 9h30. Aí o Galo joga na quarta-feira, 9h30. E o São Paulo, terça-feira, contra o Palmeiras, os dois, 9h30.
É, nenhum jogo é no mesmo horário do outro, assim.
O Fluminense vai jogar 9h30 em Guayaquil, vai estar calor, vai estar claro.
Tem altitude, né?
E tem altitude.
É, mas o jogo da ida é no Maracanã, o Fluminense tem que fazer o resultado em casa.
Em Fluminense, então, na ida.
Olha, já cravou que o Fluminense vai fazer o resultado em casa. Hein?
Olha...
A zica tá...
Não, eu falei que o Fluminense tem que fazer o resultado em casa, porque lá na altitude, meu amigo, aí a questão de idade multiplica por 5, né? Imagina o Nenê correndo na altitude. Você tá maluco. O maluco vai entrar de andador em campo, sei lá.
Fechamos, pessoal. Então, agradecendo a presença de cada um mais uma vez. Ansiosos pra semana que vem, tem muita coisa. Tá chegando na época da temporada que é só paulada uma atrás da outra. Então, se vai ser assim até o final do ano, a quem sobreviver, né? Tem alguns aí que praticamente a temporada já terminou, tipo Corinthians. Mas pra muita gente aí o pau tá torando, né? Mas...
Terminou nada, cara. Os caras têm que lutar pra fazer os 45 pontos.
É, não fala isso que até o meu time vai literalmente torar até o final.
Ó, a nota de corte esse ano vai ser um pouquinho menor, hein?
Você acha que vai ser 44?
Não, pode dar até com 40, pode rolar aí, porque, cara, de verdade, a briga lá embaixo tá bem ruim.
Eu sei, velho. É isso, até. Um abraço a todos, qualquer audiência, e até semana que vem.
Isso aí. Valeu.